Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Rãs familiares tais quais como elas eram. Somovei que suporta esta machina será ali? Viado do seu peso, só os retratos queridos deixarão claros nas paredes. Tenho pena das minhas rosas e levo uma grande saudade dos pássaros. Não irei para a Europa enquanto durar a guerra. Não me sinto com coragem de expor a vida de duas pessoas que estão promptas sempre a me acompanhar ao fim do mundo. Nos dois primeiros anos vim estar daqui, vejei o Brasil inteiro, de norte a sul. Não há um só estado do meu país que não seja meu conhecido. Fui também até Montevidé e pretendo ir agora até aos Andes. Hei de, se Deus permitir, conhecer toda a América, voltarei aos Estados Unidos, de onde o servo apenas uma muito vaga recordação. Como meu pai, e como costumo fazer, viaja rei incógnito por terra, o mais que for possível. Fim da guerra voltarei a Londres, irei novamente à Índia e ao Japão. Viajarei até a velhice ou até cansar. Só então ficharei residência e será na Itália ou no meio-dia da França. Procurarei um céu cujo azul me recorde um pouco o do meu Brasil. Em Londres, creio que morreria da tédio e de tristeza apesar da vida turturbe, leonante que seria forçada a levar e talvez mais por isso. O senhor não é apenas um fidalgo milionário, conhecido somente em certa roda e através do luxo e das festas frivolas das grandes capitães, seu laureado nome chegar-me-á sempre aos dous ouvidos passando por todas as cidades e atravessando todas as fronteiras. De muito longe, sem que ninguém diga, poderei saber de sua vida e do emprego de seu tempo. Lá também será possível viver do seu cérebro e na esperança do que para outra vida supliquei a Deus. Será então sem injustiça e sem remor. Tenho o consolo de pensar se é que fui a alma minha que nunca fiz sofrer. O que é tão raro? Aquele a quem mais me dediquei. E nem alma nos suspeitará quando deixar este mundo. E sou então, depois disso, quis saber quem sou e sem indagações e sem trabalho. Durante a vida hei de guardar o incógnito a todo transe. Seria impossível descobrir-me. Para alguma coisa, valeu-me ter aprendido a esgrima e o xadrez. Perdoe o que não devia ter dito, perdoe o que disse mal e perdoe sobretudo o que calei.
Liao!
Exclamei. Não era o justo. Mas sei quem é. Dei o caso que me angustiava com as devidas reservas a uma agência secreta de informações, ministrando-lhes os envelopes que tinham os carimbos e os registros das agências em que tinham sido entregues. Os agentes trabalharam e me anunciaram com antecedência as cartas. Essas cartas eram postas na caixa do correio ou registradas na agência de Botafogo antes ou depois da missa de domingo. Os agentes acompanharam a criminosa. Era Margarida Gomes, aquela encandora menina, hoje a Sur Marcoa Pereira. E que fieste? Nada. Desvanecidamente nada. Encantadamente nada. Para que assustar uma deliciosa catruia do que escolheu para o bem? Que sem nunca ter falado comigo. Foi bom a ponto de me dar o que mais podia dar. O seu pensamento, a sua alma durante o noivado com outro, assiste ao casamento. Compreende que ela podia amar Marco. E podia pensar que eu compreendia a inteligência dos seus sentidos. E senti-me miserável por não ter lido o que me escreveu com a unção e a gravidade devidas. Incompreensível, mas feminino. E como bem diz o veneno da literatura, depois do casamento. Talvez o maior soe tenha a sua alma. Em tua do caso eu é que não serei convidado a repartir o que se chama carne. Só se ama assim, deliciosamente, uma vez. Margarida, que lhe saber, foi o único perfume da minha velhice, a miragem floral da primavera. E se eu morresse hoje, morreria contente, sem que ninguém se ter morrido o homem que soube ter sido o outro.
Eu quero o doutor Praxedes. Bons olhos o vejam, então também aqui.
A consolar o nosso digno e infeliz amigo Antônio d'Albuquerque. Compreende. Apesar da situação irregular e do passado da finada, o Antônio é um funcionário de tanta honestidade e tem padecido tanto que achei dever prestar-lhe esta homenagem. O senhor doutor Praxedes sabe o que fez. Procuro estar acima dos preconceitos e sou amigo de Antônio, posto que não lhe friqui intasse a casa.
Coende!
Não poderia já mais dizer à minha esposa o modo de vida do meu desgraçado amigo. E não a com enterro. Infelizmente não tenho conducção. Se é só por isso, vou oferecer-lhe lugar no meu automóvel. Somos tão poucos que o Antônio redobraria a gratidão.
E uma seca bem sei. Vou também só por ele. Com a sua companhia lucraria a palestra. Muito obrigado. Que horas são a hora?
Já o doutor Fritz não volta à repartição, e assim despachado o enterro, eu o levaria a casa. De automóvel os enterramentos são rápidos. Cerimonia bem dolorosa. Todos nós para lá iremos. Venha, caro doutor.
Um aceito. Se não se me dá licença, fico à sua esquerda. Por quem é?
Senhor Agemiro Leitão, o coche fúnebre já marcha. A minha resolução é inabalável. Não o quero contrariar. A portinhola bateu. O automóvel. Era na miserável Rua do Carmo, em frente a um prédio esborcinado. Um grupo sórdido de curiosos vizinhos assistia ao lugubre saimento daquele enterro de terceira classe. O sol de verão dardejava, vestindo as frontarias sujas e o mau piso da rua de um fulgor causticante. Durante alguns momentos, dentro do automóvel que saltava, os dois cavalheiros não disseram palavra. Mas desde que o minguado cortejo tomou a Avenida Assembleia, deslizando sobre asfalto, o respeitável doutor Praxedes exclamou, aliviado.
Safa, que calçamento.
E para vossa senhoria ver no centro da cidade.
Eu nunca me habituei ao centro.
Que é o ar puro? Minha senhora sofre de asma.
Ah, houve um silêncio.
O doutor Praxedes estava solene e grave. Argemiro Leitão olhava a rua. De repente, entre importante e curioso, com o sorriso de quem desculpa os erros da humanidade, o primeiro indagou. O senhor era íntimo da casa. Como desde o tempo da saúde de Antônio. Conheceu então a pobre transviada que vamos a enterrar.
Conheceu?
Ela morreu ainda nova, com 32 anos. Essas infelizes morrem sempre cedo. Ainda é bom quando lhe sucede o que a esta sucedeu. Morrer sem nada lhe faltar. Agemiro Leitão voltou-se às últimas palavras. Doutor Praxedes, conhece a história dessa mulher?
Não, sempre tive repugnância de me ris, cuir na intimidade irregular dos meus amigos.
Eu fui forçado a isso. Sabe quando sou camarada de Antônio? E notável a sua dedicação. Que irá até a morte do pobre homem. Posso, pois, contar-lhe uma história. Com referências à defunta. A sua própria história. Há 12 anos Antônio e eu éramos dois estroinas. Antônio com 35 era de uma resistência de aço. Na repetição, vendo o assíduo, ninguém imaginaria a vida de noites em claro, sem as mulheres. Não tinha nenhuma dor de cabeças. Certa vez, à tarde foi buscar-me, participando a grande novidade, e a conquistar uma rapariga, coisa fina. Chamava-se Rosa. Filha de um promotor no sertão de Minas, deixara-se seduzir por um caixeiro viajante, que a abandonara por imposição dos patrões em pleno Rio. Rosa encontrara, porém, o velho desembargador Sepúlveda que lhe montara a casa. Vivia isolada no maior recato, com 20 anos e formosa. Antônio imaginava ser adventício. Ela recusava. Não tinha jeito de enganar um homem que a salvara da miséria. O assedio continuou por meses. Até o dia em que Rosa, já vencida, declarou deixar Sepúlveda de vez, se Antônio quisesse. Para os homens há sempre uma providencia. Se há, quis a providencia que Antônio, exasperado com a resistência, louco de desejo, aceitasse a proposta. Uma noite levou-me a jantar em casa. Era nesse tempo amanuense e com algum esforço suplementar fazia meio conto por mês. A casa devia ser paupérrima. Rosa, que deixara o luxo e o palacete de Sepúlveda, vivia nesse lugar com uma criada preta e a sua beleza. A primeira vez que com ela conversei, tive de admirar o seu bom senso, a babondade e os seus conhecimentos, tão sólidos condíscritos. Como para a sociedade que permitir que Antônio e o leão de mulheres fáceis? Não ficava bem a Antônio exibir uma senhora que não era sua esposa. O nosso amigo não saía com ela. Rosa ficava em casa. Dirão os mais sem preconceitos que ele poderia casar. Mas quando não se tem dinheiro e se depende do governo, há gestos honestos e moralíssimos. O meu caro senhor Leitão exagera o paradoxo. Quero apenas dizer que Antônio, por uma porção de motivos, não pensou em casar. Tanto mais quanto devia estar de sobreaviso. Quem faz um aí faz sem, exatamente. Rosa ficou em casa? Divertia-se em cozer para ela e para Antônio. Quando faltava a criada, fazia ela o serviço da casa, desde a arrumação até a cozinha. Era o matrimônio. Se vossa senhoria permite a um rentente Celi, abatariu a expressão. Era o atroz matrimônio em toda a sua aflictiva vulgaridade. E consequentemente Antônio, o solteirão reunia os cuidados prestados pelo lar aos divertimentos externos. Chegava tarde, cortava nas despesas